Na primeira parte, sobre o ano de 1991, eu sentei Aurélio no dito sertanejo antigo. E vários aqui tomaram as dores do Milionário José Rico e Chitãozinho Chororó. Mas o que muitos não sabem é que essas e outras duplas em nada têm a ver com a autêntica cultura caipira.
Não é caipira, você não nasceu no mato, filho de um caboclo do mato nativo. Aquilo é caipira.
Não. Eu acho que quem nasceu na roça, quem nasceu na roça pra mim é caipira.
Viu? Você falar que um italiano é caipira, tá errado, não é? Mas da onde ele foi de imigração da Itália, veio de lá, como ele ficou caipira?
Meu pai veio da Itália e foi pra roça. Eu nasci na roça caipirismo, mas tem o italiano caipira.
Não tem.
Aqui tem. A maioria aqui de Piracicaba é italiano.
Mas eu quero que você aponte um pra mim falar com ele, quero ver se ele é caipira.
Você sabe o que meu pai falava pro meu irmão mais velho, Antônio? Falava, Antônio, pega o orbo, vá no banco e tira o sardo, caipira.
Vamos direto ao ponto e explicar as diferenças entre cultura regional e indústria cultural e o que vocês acham que de fato é o dito, entre aspas, sertanejo raiz ou antigo. O Brasil teve uma colonização a princípio baseada no litoral. O eixo Rio-Nordeste é um exemplo disso. Mas num determinado momento, os bandeirantes e mais tarde os tropeiros adentraram o interior inabitado do Brasil. No caso, em particular, aqui do Centro-Sul. O sertão, a princípio, era o território além litoral. Então, se você tivesse nascido em Chapecó no século XVI, sei lá, você seria um sertanejo. O mesmo para quem nascesse em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e assim vai. Mas com o passar dos anos, e principalmente com o avanço da cultura tropeira, onde nascia um pozo, depois uma freguesia e por fim uma cidade, esse termo se tornou, digamos, ultrapassado, pois não denotava as particularidades de cada região da dita paulistânia, que nada mais eram que estados que foram forjados pela cultura paulista ou caipira. Por exemplo, quando você viaja para o litoral extremo sul paulista, você encontra a autêntica cultura caiçara. E não, você não é caiçara só porque nasceu em Santos, champs. Cananéia, Iguape e Ilha do Cardoso são regiões de pura resistência da autêntica cultura caiçara, que envolve a rabeca caiçara, a viola de cacheta e o fandango batido. Mas ao lado dessa região temos a cidade de Ribeirão Grande, por exemplo, onde existe o fandango de tamanco.
Sou brinquinho das casadas, rema e te dá e torteiro. Oi! Tem mais um, e tem mais, ai! Tem mais um, e tem mais, ai!
E em Capela do Alto, o fandango de chilenas. O padre Anchieta, para catequizar os índios, se utilizou da viola portuguesa e fundiu os ritmos com a dança dos nativos, e daí nasceu o que chamamos de cateretê ou catira. Descrevi algumas particularidades que começaram a moldar regiões do estado de São Paulo, porque sim, a cultura caipira é a cultura paulista e ela nasceu aqui. Para mostrar que sertanejo é um termo generalista, mas que queria dizer homem do campo. Buena, um caboclo da cidade de Tietê chamado Cornélio Pires, nascido em 1884, resumidamente, começou a gravar as primeiras duplas de viola caipira da região do Médio Tietê, formando então o que chamamos hoje de selo, mas na época lá com o nome de Turma Caipira.
Agora o coitado do povo leve muito arrojado e ano sempre, sempre aumentado. Paga imposto municipal, paga imposto pro estado e pro governo federal.
As primeiras duplas foram Arlindo Santana, Sebastião Ortiz de Camargo, o Sebastiãozinho, Zico Dias, Ferrinho, Mariano da Silva, Caçula e Olegário José de Godoy, o Sorocabinha. Ele registrou gravações já em 1929 e ajudou a urbanizar a viola, embora a cultura tenha saído justamente da capital para o interior com as primeiras bandeiras. E gravou a primeira moda de viola da história, a Jorginho do Sertão. Isso, meus caros, é uma moda de viola, onde a letra é cantada em cima do ponteio da viola. Exemplificando para vocês entenderem, o Black Sabbath gravou várias músicas seguindo essa lógica, ou seja, o Ozzy cantava em cima da base.
O italiano, dente, sorte, fazendeiro, engenheirado.
Então o termo moda de viola é erroneamente associado a tudo que se toca com a viola caipira. Além da moda de viola, existe o cururu. Tereté.
Avistei a garça branca na hora.
E esses são os, digamos, três ritmos base da música caipira. Claro que tivemos também a inserção dos nossos irmãos do Mato Grosso do Sul e do Paraguai com a Queromana.
Eu já fiz direta do Rio a Londrina, fui a Blumenau em Santa Catarina.
E a Guarânia.
Lá vai a Xalana, bem longe se vai.
Falando nisso, menção honrosa, obviamente, a saudosa Helena Meirelles. Com o avanço dessa música nativa do Centro-Sul, as rádios cresceram o zóio. E vocês já sabem, onde a mídia tradicional põe a mão, só dá bosta. Pra vocês terem uma ideia, só o Tonico e Tinoco venderam ao longo de sua carreira mais de 50 milhões de cópias pelo Brasil inteiro. E é lógico, a mídia precisava pasteurizar isso para o consumo imediato das massas. Com isso, começa uma roupagem nova em cima dessa estrutura de duplas, a inserção de elementos da cultura texana. Tinham também os boleros e até música mexicana, resultando num bando de jumento brincando de agroboy e fazendo música de travesseiro. Um dos propagadores dessa merda tinha um carreiro.
O nosso caso de amor está correndo.
A fuma do tio não precede o homem, que entrava de um lado do palco e o seu parceiro, Pardinho, do outro. Terminava o show e cada um entrava no seu carro e iam embora sem se falar. Foi ele, inclusive, o Tião Carreiro, que disse que quem tem raiz é mandioca, fazendo desdém em relação às tradições. E essa declaração de merda deu origem a várias modas criticando o velho.
Mas não critique as raízes que inspirou você e eu. Entraram berrando que nem uma sereia, umas modas gritadas que doía azul.
Em violeiro da voz grossa, igual ronco de trovão, o besouro...
Você percebeu que não sou eu que tô falando, são as próprias duplas que viveram o cenário da época. Bom, quando a indústria cultural pega uma manifestação cultural nativista, regional, ela destrói a sua essência e insere elementos genéricos e estrangeiros naquela antiga estrutura, tudo isso para criar, em larga escala, um produto de fácil absorção das massas.
Quando a luz se apaga, eu de novo em casa.
Depois de o produto fabricado, o nome, música sertaneja, que em nada tem de sertão ou registro daquele interior selvagem, histórico, dos antigos tropeiros e bandeirantes que rasgaram o Centro-Sul e levaram a sua cultura para lá. As violas começaram a ganhar um corpo de violão, perderam seu aspecto real, meia regra e com afinação de cada região. As roupas todas viraram uma menção à cultura texana, que não tem absolutamente nada a ver com a cultura caipira. Aliás, não existe caipira norte-americano. Ou ele é hillbill ou redneck, ok? A partir dessa safra dos anos 80, chegamos a figuras abjetas como Luan Santana e afins. Nem eu sei o nome das atuais duplas de debiloides do dito sertanojo universitário. Então, se você odeia esses caras, agradeça ao Trio Parada Dura, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo e ao Tião Carreiro, porque foram a eles as bases de tudo isso. Você pode continuar achando tudo o que eu critiquei lindo, escutar e se emocionar, é um direito seu, mas ligar isso à autêntica cultura caipira está completamente errado, pois nada tem a ver uma coisa com a outra.
Lá onde nós morava, trabalhava um polonês, né? Que entendia alguma coisa, entendia bastante coisa, né? Então ele disse, vocês que trabalham no mato, a primeira cobra que picar vocês, vocês peguem ela, partam e tirem o coração e comam. Todo mundo ficou com medo, diziam que ele, por querer matar nós, né? Ele comeu o coração da cobra, né? Só ele que fez, né? A cobra pode morder vocês, que não faz mal nenhum, não mata ninguém, ele falou, né? E ele, meu irmão, agarrou 16 cobras nele. Aliás, 18, porque depois agarrou mais uma, né? 16 cobras mordeu e ele nenhuma jogou ele na cama. Foi, ele tinha comido o coração, né? Uma vez ele caiu do cavalo, quebrou a perna. Fui para Santos, levaram ele para Santos, né? Com a perna quebrada. Chegou lá, o médico disse, o que você tem, rapaz? Você não pega anestesia? Você vai que está envenenado? Mordeu alguma aranha? Ele disse, não, a aranha não mordeu 16 cobras. O médico disse, pois é, por você está envenenado. Você é capaz de morrer assim, qualquer hora, facinho, ele disse. A hora que o veneno se alvoroçar, tudo junto, você vai morrer. Pode estar aqui, pode estar ali, pode estar conversando, pode onde estiver. Você vai morrer à toa. Eu não quero que você morra disso, mas é capaz de você morrer, né? Porque você está cheio de veneno. A hora que o veneno se alvoroçar tudo, aí você não vai aguentar, nenhum elefante não aguenta, ele disse, né? Esse veneno está aí. Depois ele agarrou mais duas nele, inteiro 18, né? Um dia numa festa, então comendo churrasco, né? Conversando, todo mundo ali, tomando uma pinga, comendo churrasco. Ele saiu assim, já morreu. Certinho como o médico disse. Morreu, mas eu facinho assim, né? Tá tomando uma pinga, comendo churrasco, conversando, né? Brincando com a turma. Saiu ali,
morreu.
Sentou-se lá. Foram chamar a gente e disse, Júlio morreu, que nada, você está mentindo. Venha ver, estava morto já. A hora que o veneno quis.
Quem pegou o bicho velho?
Pegou o velho mesmo. É. Nossa, uma fanagueira. Então, pera lá, quer puxar mais uma corda. Que tem que puxar mais uma corda, fanagueira. Pronto.